As meninas do conto apresentam
mulheres, mulheres, mulheres,
mulheres,
mulheres,
mulheres que contam mulheres. Histórias de mulheres contadas através do nosso espelho e da nossa janela. O que elas nos contam hoje?
Imbira é o nome de um instrumento de origem africana, especificamente do povo Shona, no Zimbábue, na África. É usada para tocar a música sagrada, que evoca os espíritos antigos aos lares. A imbira cria esse canal de conexão com o ancestral. Mas, na terra em que essa história acontece, nem todas as mãos podiam tocar o sagrado instrumento. Ketua morava com sua mãe e seu pai no campo, numa fazenda perto do rio. Adorava se refrescar nas águas. Todos os dias, no final da tarde, ela ia ao rio, pouco antes do pôr do sol, pois era aquela hora do libanto barle, a hora das pessoas bonitas. Era o momento em que, sozinha, contemplava a luz dourada e mágica que banhava os campos, e que o rio ficava no seu instante mais fascinante, libanto barle, a hora das pessoas bonitas. Ketua esperava todos os dias esse momento. Certo dia, ela estava brincando e se refrescando na paz e na beleza do libanto barle, e algo extraordinário aconteceu. Olhando para dentro da água, grandes ondas se espalharam, aproximando-se dela cada vez mais e mais e mais. E de repente, de dentro do rio, surgiu uma gigantesca mão dourada. Nunca tinha visto nada como aquilo na vida. Percebeu então que a mão lhe oferecia alguma coisa. Sem acreditar no que estava vendo, tomou coragem, chegou mais perto e viu. O presente era uma imbira, uma lindíssima imbira, toda molhada, mas em perfeito estado. Aceitou o presente e murmurou uma espécie de agradecimento para a imensa mão que mergulhou e desapareceu, tão misteriosamente quanto havia surgido. Saiu do rio, secou-se rapidamente, vestiu-se depressa e correu para casa com seu presente escondido, enrolado cuidadosamente no seu manto. No dia seguinte, foi ao rio como sempre, na sua hora predileta. Mas, dessa vez, Ketua não estava interessada em se refrescar. Procurou um esconderijo para tocar, pela primeira vez, aquele instrumento sagrado. Nenhuma moça deste país poderá tocar imbira. Essas eram as palavras que Ketua ouvia durante anos de sua vida, na infância. Nesse país, somente homens e rapazes poderiam tocar esse instrumento sagrado, como dizia a lei. E todos pareciam aceitar, menos Ketua. O seu maior sonho era ter e tocar aquele instrumento. Mas ela sabia que ninguém a ensinaria. Teria que aprender por conta própria. E por algum motivo, aquela imbira havia chegado em suas mãos. Ela descobriu uma caverna de frente para as águas do rio, protegida por uma rocha enorme. Sentiu que era o local ideal. Ajeitou-se confortavelmente, pegou a imbira e, ainda meio hesitante, começou a dedilhar as teclas. E tentou, mas não conseguia tocar as melodias que estavam em sua cabeça. Realmente, não era fácil. No dia seguinte, voltou à caverna. E assim foi todos os outros dias que se passaram. Tocava aquelas teclas até os seus dedos calejarem. Em algum momento, chegou a pensar, Talvez seja verdade que os homens são mais hábeis do que nós, mulheres. Jamais acreditaria nisso. Praticava e praticava permanecendo horas sozinha na caverna secreta. Mas um dia, algo diferente aconteceu. Quetua deixou que as teclas da imbira conduzissem os seus dedos. E nesse momento, sentiu que não estava sozinha. Respirou e sentiu. A música estava chegando. Começou a tocar uma melodia que nunca tinha ouvido antes, mas ela reconhecia como uma música que sempre esteve lá, músicas que vinham de antes, de outros tempos. Ela não cabia em si de felicidade. A partir daquele dia, Quetua procurava por sons que a inspirassem onde quer que fosse. O canto dos pássaros oferecia novas melodias para o seu instrumento. O murmúrio das águas do rio lhe inspiravam novos ritmos. Ela podia escutar a música pulsando no seu coração e sangue, batendo nos ossos e percorrendo toda a sua espinha. Mas ainda tinha que manter segredo. Quetua praticava todos os dias o toque do instrumento proibido para as mulheres. Certo dia, recebeu a notícia de que o rei de seu povo havia adoecido repentinamente. Já havia vivido longos anos e era conhecido por sua sabedoria e por ser alegre e festivo. O povo e os súditos estavam entristecidos e muito preocupados. Diferentes tipos de poções medicinais haviam sido trazidas, e ainda que o rei bebesse todas, nada adiantava e ele só piorava. Os anciãos e anciãs começaram a se conformar com a ideia de que o rei não viveria por muito tempo. Foram então ao carral, uma espécie de fortaleza, para acompanhar o rei na última parte de sua jornada. Neste mesmo momento, Quetua tocava a imbira em seu esconderijo. Tocava com muita tristeza, desejando de todo o coração que o rei se salvasse. De repente, ouviu uma voz que vinha do fundo da caverna. Parecia um canto. Foi então que ela conseguiu ouvir a melodia. Estamos invocando os espíritos ancestrais. Então ela entendeu. Era o canto sagrado dos ancestrais. Ela sentiu no coração o que teria que fazer. Escutou o chamado daquela canção e começou a tocar a melodia que escutava. Saiu correndo da caverna em direção ao carral, onde o rei enfermo estava. Parecia que uma força ancestral e poderosa a conduzia em direção ao rei. Os anciãos que lá estavam ouviam os sons da imbira de longe. Quetua foi se aproximando cada vez mais, ajoelhou-se e continuou cantando e tocando. À medida que Quetua tocava, os anciãos começaram a ouvir os sons de outras imbiras e de outras vozes que juntavam-se à dela. Parecia que uma multidão de tocadores de imbira enchia o quarto do rei, mas a única pessoa que viam tocando era Quetua. Porque o que os olhos não veem, os sons vão buscar. O rei moribundo abriu os olhos, sentou-se na cama e olhou ao redor. Levantou as mãos e apontou para a parede, dizendo o nome de cada uma das pessoas invisíveis que ele via. Eram reis, rainhas já mortos. Viu também os seus avós e os pais de seus avós olhando para ele. e diziam:
continue vivendo.
Continue vivendo.
Continue vivendo.
Então, o rei olhou para Quechua, sorriu e agradeceu pela cura. E assim a moça transformou aquele povo. Ela realmente era a escolhida, como seu nome já diz.
Quechua.
A conexão com a Embira fez com que ela escutasse os seus antepassados, evocando todas e todos os ancestrais. Quechua sempre esteve acompanhada, nunca esteve só. Depois daquele dia, as mulheres começaram a tocar Embira e também foram livres para tocar a música de seus ancestrais. E é assim até hoje.
Continue tocando.
Kubekandale.
Kosi Kosi Piafela. Aqui termina a minha história. Essa história foi adaptada e narrada por mim, Lívia Sares. Música, concepção e edição sonora, Helena Castro. Participação especial na Embira e no Canto, Cris Bosch. Captação, edição e mixagem de som, Daniel Krotozinski. Coordenação artística, Eric Novinsky. Uma realização do grupo, As Meninas do Conto.